política não vá para as negociações com falsas partidas para depois poder retirar e dizer que já está tudo bem. Obrigada.
Renovo o pedido, já feito pelo Sr. Presidente Adão Silva, de máxima contenção nos tempos. Temos uma longa tarde à nossa frente. Para intervir no debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Ministro da Educação, senhoras e senhores deputados, em 2008 e agora em 2023 ocorreram as duas maiores manifestações de professores de sempre. Quer dizer que entre 2008 e 2023 os professores não foram ouvidos pelos sucessivos governos. O governo socialista sai deste debate de urgência a ter de devolver aos professores a dignidade das suas carreiras, recuperação integral do tempo de serviço e o fim das cotas no acesso ao 5º e 7º escalões. O problema é que o Sr. Ministro da Educação e o Partido Socialista são os expoentes ideológicos de uma ideia de escola equiparável à União Soviética nos anos que antecederam a implosão do regime em 1991. Nos anos no fim, havia promessas apaixonadas sobre o futuro daquela República Celeste, mas dentro e fora da União Soviética já ninguém acreditava naquilo. Hoje, dentro e fora das escolas, já ninguém acredita na ideia de escola do último meio século. Não é viável uma escola pública com professores e técnicos operacionais desmotivados e mal pagos. Um Ministério da Educação povoado de serviços parasitários, cuja extinção pouparia muito dinheiro. Currículos caríssimos e maus. Metade dos professores em sofrimento físico e psicológico. Indisciplina e violência que batem recordes. Facilitismo grosseiro na avaliação dos alunos. Burocracia patológica. Faltas dos alunos justificadas de qualquer maneira. Edifícios escolares altamente degradados, falhas imperdoáveis nos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais, desprezo indigente pelo ensino da música. Termino. Um governo socialista que alimenta este caos há mais de 7 anos tem um desprezo profundo pelos professores, pelos alunos e pela escola pública. E, para a esquerda, vergonha, termino já, Sr. Presidente, vergonha é bater no peito e ter aprovado 6 orçamentos do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim termina o debate de urgência. Despedimos-nos do Governo e passamos ao ponto relativo às declarações políticas. A primeira declaração política pertence à Iniciativa Liberal e, para proferi-la, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este Governo do Partido Socialista é culpado de 3 erros políticos, qual deles o mais grave? 1. Não explica o passado e a acumulação de casos cujas origens ficam sempre em voltas em nebulosas é ilustrativo disso. 2. Não cuida do presente, de que o colapso dos serviços públicos é o melhor exemplo. E 3. Não prepara o futuro, porque não tem qualquer estratégia para Portugal, para que Portugal se adapte às mudanças que vão sucedendo um pouco por todo o mundo. E foi por isso, em boa parte, por causa destes 3 erros, que em boa hora, há 2 semanas, no dia 5, apresentámos aqui a nossa moção de censura, porque não acreditamos, que o governo do PS possa regenerar. Só que isso foi há duas semanas. E alguém dizia em tempos que uma semana é uma eternidade em política, mas não é uma eternidade para o PS. Duas semanas são apenas mais dois períodos de tempo em que podem demonstrar a degradação que degraça no governo e também a degradação da cultura política que o PS instalou em Portugal. Se não, vejamos. Nestas duas semanas apareceram as famosas 36 perguntas que iam evitar os casos no governo. Essas 36 perguntas bem podiam ter sido só três, que deviam sempre ter sido feitas a qualquer individualidade convidada para o governo. As três perguntas seriam: tem conflitos de interesses? Foi beneficiário de fundos públicos? Tem problemas com a justiça? Não me parece muito complicado terem feito isso e evitado alguns desses casos. Nestes 15 dias apareceram mais dúvidas sobre a nomeação de um amigo da Secretária de Estado da Administração Interna na Câmara Municipal do Barreiro. Demitiu-se um assessor do Primeiro-Ministro, ex-presidente da Câmara Municipal do Cartaxo. O presidente da Câmara Municipal de Espinho foi detido por corrupção. Voltaram as dúvidas sobre a licitude do comportamento atual do Secretário de Estado das Comunidades quando era presidente da Câmara Municipal do Funchal. Descobriu-se, e aqui o Parlamento também não fica bem na fotografia, que a ex-secretária de Estado da Saúde acumulava funções de deputada com funções bem remuneradas num grupo empresarial dependente do Estado. E soube-se ontem que foram feitas buscas na Câmara Municipal de Lisboa para averiguar adjudicações suspeitas de ligação a financiamento partidário feitas durante a presidência de Fernando Medina a um ex-autarca do PS, essas adjudicações, num processo esse na Câmara que já começou há mais de 5 anos. E tivemos, finalmente, e aqui provavelmente porque a EL teve a temeridade de fazer a pergunta ao Tribunal Constitucional do que é que se passava, tivemos finalmente, em digitação da Presidente da Entidade da Transparência, 3 anos e meio depois da criação da entidade no papel, sem sabermos ainda se essa entidade vai ter os meios para fiscalizar milhares e milhares de titulares de cargos públicos que ficarão ao seu cargo. Perante este rol de casos mal esclarecidos envolvidos na tal nebulosa, está fundamentado aquilo que chamamos o erro número 1, o PS não explica o passado. Erro número 2, o PS não cuida do presente, porque enquanto o, chamemos-lhe, desgoverno do PS, se ocupa do controle de danos dos casos que sucedem todos os dias, os problemas do dia-a-dia dos portugueses acumulam-se. Se não vejamos, e aqui nem vou sequer falar dos clássicos saúde, educação e segurança social, porque aí nem o PS tem lata a dizer que as coisas vão bem. Vou acrescentar outros exemplos. A estes já sebejamente desconhecidos, vamos falar do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que deixou de funcionar e assim impede cidadãos de regularizarem as suas vidas. Da rede de notariado público, que também não funciona e impede cidadãos de atualizar documentos ou registar transações. Dos oficiais de justiça, cujo tratamento escandaloso conduz ao estado calamitoso da própria justiça. O PRR, importante serviço público, da qual o futuro governo pertence. Então, há um relatório do ponto de contacto do Ministério Público a dizer que a Comissão de Auditoria e Controlo do Programa revela que a Inspeção-Geral de Finanças validou o pagamento da segunda tranche do PRR sem o cumprimento de algumas metas que estavam estipuladas. Perante este rol de serviços públicos crescente em colapso, está fundamentado aquilo que chamamos o erro número 2, o PS também não cuida do presente. E tudo isto já seria grave, mas há ainda o erro número 3. Porque enquanto o desgoverno do PS se ocupa do controlo de danos dos casos que sucedem todos os dias, o mundo à nossa volta vai mudando e nada de verdadeiramente estrutural se altera em Portugal. E não há nenhuma estratégia para o futuro do país. Por exemplo, o protecionismo está de volta. Em agosto, nos Estados Unidos, foi aprovado um pacote anti-inflação e agora na Europa há um Fundo Soberano Europeu. Qual é a estratégia de Portugal? Ninguém sabe. As tensões geopolíticas estão a condicionar o acesso a matérias-primas fundamentais para o futuro. Qual é a estratégia de Portugal? Ninguém sabe. A demografia e as migrações são temas centrais para resolver o nó gordo do crescimento do país. Qual é a estratégia de Portugal? A julgar pelo que se passou aqui no debate de ontem, o PS não tem estratégia nenhuma. Para não falar de evoluções tecnológicas cujo impacto se verá nas décadas futuras, como a inteligência artificial ou a fusão nuclear, qual é a estratégia de Portugal? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas sabemos que sem estratégia continuaremos a cair em todos os rankings que interessam, como aconteceu com a queda recorde de 6 lugares no ranking da competitividade do IMD, que se soube recentemente. Este IMD era muito citado pelo governo quando era bom, agora não se ouviu um pio. Portanto, erro número 3, o PS não prepara o futuro. Portanto, resumindo, o PS não explica o passado, o PS não cuida do presente, o PS não prepara o futuro. E é neste contexto, senhoras e senhores deputados, que já que esta é a minha última intervenção e última declaração política enquanto Presidente da Iniciativa Liberal, que eu expresso daqui desta tribuna um desejo. O desejo é que sempre que o passado estiver por explicar, sempre que o presente estiver por cuidar e, sobretudo, sempre que o futuro estiver por preparar, a primeira e mais forte voz a dar o alerta continua a ser a voz da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento, presumo responderá 2 a 2. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, em primeiro lugar, saudá-lo, porque, como disse ali do alto da tribuna, que é a sua última intervenção como Presidente da Iniciativa Liberal, saudá-lo de forma democrática pelo seu desempenho que teve sempre aos comandos da Iniciativa Liberal e que sabemos que temos as nossas desavenças políticas, mas tivemos sempre também uma cordialidade. Portanto, saudá-lo por isso. Dizer que disse, e muito bem, que o Partido Socialista não cuida do presente. Como não cuida do passado e como não cuida do nosso futuro, que isso é que realmente nos preocupa mais. E realmente temos o caos na saúde. Nós vemos as maternidades fechadas, bebés a nascerem a mais de 200 km de casa, ou consultas de obstetrícia a mais de 200 km de casa, o que é extremamente preocupante. Na educação é aquilo que vemos todos os dias. Nós tivemos aqui há pouco o Ministro da Educação que falou do alto daquela tribuna e pareceu que estava tudo bem. Mas não, não está tudo bem em Portugal com a educação. Bem pelo contrário. Existe um grande problema com a educação em Portugal. Milhares de alunos estão sem aulas, milhares de professores estão sem trabalhar. E depois mais. E os pais, onde é que metem aqueles alunos? Esse é que é o grande problema. É que isto da escola tem um problema por trás e associado muito maior do que isso. Depois temos um governo e um Partido Socialista que enganou, por exemplo, os nossos reformados, que agora chegaram a janeiro e perceberam perfeitamente que foram enganados pelo Partido Socialista quando em outubro lhes disseram que iam dar metade da pensão. Chegaram agora e perceberam, fomos enganados. E depois há um governo de polémicas e mais polémicas, um governo e uma bancada socialista de polémicas e mais polémicas. Vamos ver o que é que vai dar, e como disse muito bem, as buscas na Câmara Municipal de Lisboa e o que é que vai acontecer com Fernando Medina. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Deputado, é em relação à moção de censura. É certo que a Iniciativa Liberal fez uma moção de censura recentemente e o Chega acompanhou. Mas nós, em julho, já tínhamos feito uma moção de censura a este governo, porque percebemos claramente que este governo não serve ao nosso país, não serve a Portugal. E a pergunta que eu lhe faço é porquê que a Iniciativa Liberal, nessa altura, não acompanhou o Chega, não tinha percebido ainda que governo era este que nós tínhamos para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Disponho de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero eu também saudar o Sr. Deputado, que agora continuará aqui connosco, mas não tendo a função de liderança do seu partido, e agradecer-lhe pelo seu empenho, mas acima de tudo, por aquilo que contribui para a democracia no nosso país. Sr. Deputado, não há uma segunda volta de uma moção de censura, mas de facto devemos fazer aqui e claramente o escrutínio ao Governo. E neste caso também não há como esconder. De facto o Governo está como os serviços públicos, um verdadeiro caos. Um Governo sem autoridade. Um Governo que esconde a verdade, como ainda ontem ouvimos na audição da CEO da TAP. E por falar na TAP, Sr. Deputado, sabe quando se atira dinheiro para cima de um problema, quase sempre o que desaparece não é o problema. E este é um verdadeiro caso desses que temos em Portugal. Um governo que tem os professores na rua, escolas fechadas, pais e alunos a desesperarem e o governo não consegue dar resposta. Um governo que tem um SNS num desnorte autêntico. Mas mais, na verdade já não temos um governo, temos um dominó. Basta ver como eles vão caindo. Mas, Senhor Deputado, termino como comecei. O Governo está verdadeiramente como os serviços públicos, um verdadeiro caos.